Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Glória a Deus. Antes de ministrar a palavra, vou ler aqui. Não vai dar mais uma vez para responder todas as perguntas que vieram aqui, mas pelo menos esses dois testemunhos eu quero ler. Esse é um testemunho de uma irmã, e ela diz: no final de 2015 descobri uma anemia por deficiência de ferro, e durante o ano 2016 fiz várias reposições, mas o estoque sempre diminuía e não conseguimos encontrar a causa. No jejum do primeiro semestre de 2017 fiz a última reposição e mais uma bateria de exame para testar e descobrir a causa, e não conseguimos encontrar. Então, durante o jejum, decidi descansar e esperar no Senhor. Desde então, acompanho os exames no retorno à médica. E no retorno à médica, nesse mês, ela questionou os resultados e disse: existem duas possibilidades, cura divina ou erro do laboratório. Repetimos e está constatado. Estou realmente curada desde julho de 2017. Essa é mais uma das experiências que tive com Deus, por acreditar que sou uma filha muito amada do Pai. Obrigado por compartilhar dessa graça a cada domingo. Aleluia! Que alegria ouvir isso. Esse aqui não é um testemunho. Pastor, a família do meu esposo é mórmon. Quando me casei, meu esposo estava afastado dessa religião. Nós apresentamos nossos dois filhos aqui na Videira. Eu também me batizei aqui na minha mocidade. Porém, agora meu marido voltou a frequentar as reuniões dos mórmons, e lá eles têm reuniões bem estranhas. Ele me conta que eles levam os nomes das pessoas, tanto as que estão vivas como as que já morreram, para fazerem um selamento no templo. Esse selamento parece que é para unir as pessoas para a eternidade. Gostaria de saber se isso no mundo espiritual pode ter algum poder sobre a minha vida e dos meus filhos, mesmo eu sendo batizado e meus filhos apresentados aqui. Oro muito pelos meus filhos e ensino muito sobre a fé cristã. Você não precisa ter medo, ok? Os seus filhos pertencem ao Senhor. Você e o seu marido espontaneamente vieram aqui publicamente dizer que estavam consagrando para o Senhor. E o diabo não pode tomar nada daquilo que está nas mãos de Deus. No entanto, eu digo para você, continue ensinando seus filhos no caminho do Evangelho, testemunhando para eles, trazendo para os cultos, para as reuniões, para que a mente deles seja guardada de todo o ensino estranho. Pastor Luiz, só queria dizer publicamente que é um privilégio poder estar aqui ouvindo suas ministrações. Obrigado. Somos do interior de São Paulo, de Americana, ok? E já viemos ouvi-lo em janeiro, e estamos aqui novamente. Quão afortunados são os irmãos que podem vir todo domingo ao culto se alimentar dessa palavra tão poderosa. Recebemos por áudio as pregações todos os domingos há vários meses, mas estar aqui é bom demais. Que Deus continue te abençoando grandemente. Você não tem ideia do efeito que essas ministrações têm tido lá em Americana. Ok, amém. Onde é que estão os irmãos de Americana? Fica de pé, por favor, os irmãos são muito bem-vindos. Que o Senhor continue abençoando vocês. E continuem vindo. Só posso dizer isso, né? Que o Senhor te dê condição de vir outras vezes. Pastor, alguns domingos atrás, o Senhor disse que uma das formas como Deus pode nos disciplinar é fechando portas. O emprego está incluído nisso? Se eu agir mal no meu emprego, Deus fecha as portas de empregos na minha vida? Não funciona assim. Quando falo que Deus fecha portas, é para coisas que estão dando ocasião ao pecado na sua vida. Entende o que eu estou dizendo? Então, você às vezes tem tido amizades, tem tido até mesmo empregos. Às vezes, tem certos empregos que estão te afastando de Deus, ao invés de aproximá-lo. Por quê? Por causa de amizades, por causa de coisas assim. Então, pode ser que Deus feche a porta nesse emprego e abre uma outra muito maior num outro lugar, porque Ele quer guardar você. A disciplina de Deus é para guardá-lo, não é para atormentá-lo. Você é amado. Você entende isso? Você disciplina o seu filho para atormentá-lo? Não, você disciplina porque você o ama. Então, por exemplo, você está vendo o seu filho brincando de bola na rua, e os carros estão passando, e você fala para ele, não pode, é perigoso, não brinca de bola na rua. Mas ele não ouve, e continua brincando, porque os amigos o atraem para a rua. Chega uma hora que você tem que fazer algo. O que, que você vai fazer? Você pega a bola e fura a bola. Isso é o que bons pais fazem. O menino vai ficar revoltado. Ele vai dizer, você não me ama, você não gosta de mim, você não quer que eu divirto, quer que eu fico trancado aqui dentro. Ele vai falar muita coisa, mas você sabe do risco e você não quer perder o seu filho. Quantos concordam que o pai está certo? Então veja, isso é fechar a porta. Deus às vezes fura a bola. Você tem alguma bola que Deus já falou para largar, você não está largando. Então obedece, senão ele fura a bola. Porque ele te ama. Isso é disciplina. Pastor, no último domingo o Senhor disse que as vestes tintas de sangue que Jesus estará vestindo quando vier é do sangue da redenção. É, também, não é só da redenção não, ok? Às vezes a gente não lembra de falar tudo de uma vez, e sempre tem uns irmãos que são precisos com a palavra, louva a Deus pela sua vida. Não é só o sangue da redenção ele vem, mas a Bíblia fala que ele também vai pisar o lagar da ira de Deus. O que, que é lagar? Lagar, você não está familiarizado com isso, porque nós não temos isso aqui em Goiás, né? Muito pouco. É o lugar onde se pisa as uvas para fazer o vinho. Ok? E a Bíblia diz que o dia da ira vai ser como pisar do lagar. O Senhor vem para pisar o lagar. Então, ele vai estar tinto de sangue também, por quê? Porque ele vem para executar juízo. Mas então, a quem se refere Isaías 63? Ok? Projeta, por favor, Isaías 63. Na palavra de Deus não há contradição. Isaías 63. Diz assim, quem é este que vem de Edom, de Bozra, com vestes vivas de cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que? Olha a pergunta do verso 2, você que perguntou. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas da minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes, me manchou o traje todo. Não sei se você conseguiu entender, mas aqui na verdade está dizendo o que eu acabei de falar. Só está reafirmando. Eu só não li esse texto no dia, mas é óbvio que está falando do Messias, a volta do, no caso nosso, a segunda vinda do Senhor, não a primeira. Pastor, bom dia. Existe o fogo no inferno, mas a pessoa que morre não tem corpo para sentir calor. Então, o que significa o fogo? É um simbolismo? Quem for para o inferno vai queimar de verdade? Sabe, não sou entendido de inferno. Eu medito mais no céu do que no inferno. Eu realmente não sei te dizer todas as coisas do inferno. Eu sei o seguinte, é muito ruim o negócio. Então, essa coisa de você falar do inferno, eu vou te dizer, o inferno é só uma habitação provisória, temporária. Então, as pessoas hoje que morrem, não creem em Cristo, não têm Ele como Senhor e Salvador, elas são condenadas ao inferno. Mas a Bíblia fala que elas não foram julgadas ainda. Quando é que elas serão julgadas, quem se lembra? No final do milênio, no julgamento do grande trono? Aí, naquele dia, então, elas vão ser lançadas aonde? No lago de fogo e enxofre. E o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo. Muito bem, mas quem é que vai ser lançado no lago de fogo? Vai estar só alma ou ele vai ter ressuscitado? Hã? Vai ressuscitar. Então, eu quero te dizer o seguinte, se você acha que alma não sente calor, no lago de fogo, todo mundo que vai para lá vai ressuscitar primeiro. Pastor, eu pensei que só os crentes iriam ressuscitar. Não, todo homem vai ressuscitar. Todo homem. Os crentes, os salvos, vão ressuscitar por ocasião da vinda do Senhor. É chamado de primeira ressurreição. Os ímpios vão ressuscitar no final do milênio, é chamada de segunda ressurreição. Ok? Mas vai ser lançado corpo, alma, espírito, todo o ser dele no inferno. No caso, no lago de fogo, que é a segunda morte. Espero ter ajudado. Pastor, gostaria de saber o motivo pelo qual Os evangélicos não oram o Pai Nosso, já que foi esta a oração que o Senhor Jesus ensinou aos apóstolos no livro de Mateus. Não, você está equivocado, eu oro a oração do Pai Nosso, essa igreja aqui também ora. Mas eu vou te explicar uma coisa. Você pode orar a oração do Pai Nosso, porque ela é palavra de Deus. Então você pode pegar o texto e orar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você pode orar, não tem problema. Mas melhor do que você orar dessa maneira, você pode fazer, não tem nenhum problema. Pelo contrário, vai ser bênção para você. A melhor maneira é você usar a oração como roteiro. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele estava te mostrando um roteiro para você usar na sua oração. Então, por exemplo, como é que começa a oração? Pai Nosso, que estás no céu. Você para e ora. Tu és o meu Pai, eu não sou órfão, eu tenho um Pai. Tu és Abba, meu Pai. O meu Espírito testifica dentro de mim que eu sou filho e tu és o meu Pai. Depois vem o quê? Santificado seja o teu? Eu santifico o teu nome hoje. O Senhor é Pai da eternidade, é Príncipe da paz, é maravilhoso. O Senhor é o pão da vida, o Senhor é o verbo de... Você está vendo? Você está santificando o nome, confessando o nome. Depois, o que mais que vem? Venha o teu? Senhor, vem o teu governo. Vem o teu governo. Volta, Senhor. Vem governar sobre a terra. Depois, o que mais que vem? Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no... Prontamente, então fala, Senhor, faz tua vontade na minha casa, faz tua vontade na minha vida, faz tua vontade na vida da igreja, não deixa a gente fazer o que a gente quer no esforço humano, mas fazer a tua vontade. Estão compreendendo o que é um roteiro? Depois vem o que mais? O pão nosso de cada dia dá-nos? Então fala, Senhor, prospera a minha casa, me dá um emprego melhor, Senhor, aumenta o meu salário. Não sei, você vai orar o que você está precisando. Depois vem o quê? E livra-nos do mal. O mal ali é o maligno. Então, Senhor, livra dos ataques do diabo, livra das armadilhas do diabo, livra das tentações, livra da acusação. É um roteiro. Depois, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, você vai orar o quê? Senhor, me livra do ressentimento, me livra da mágoa. Pai, eu perdoo quem me magoou, eu rejeito toda a justiça própria. O que mais que vem depois? Pois teu é o reino, o poder e a glória. Você termina então cantando um cântico para o Senhor. Você viu? Durante muitos anos, eu te falo na presença de Deus, eu orei desse jeito todos os dias, várias vezes por dia. Hoje eu não tenho feito esse roteiro, estou fazendo outro roteiro, mas eu sempre faço roteiros de oração. Por quê? Porque é assim que ele nos ensinou. Como estão entendendo? Só para provar para você que nós oramos, vamos orar? Erga sua mão direita. Vamos dizer junto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. É uma oração. Agora, provavelmente o que você pode estranhar é nós não fazermos repetições, porque você não vai ser ouvido pelo muito repetir. Deus não fica comovido de ficar repetindo oração no ouvido dele. Entendeu? Mas também não tem nada de errado em repetir, desde que a motivação não seja cansar o ouvido de Deus. Até porque Jesus orou 3 vezes usando as mesmas palavras. Pastor, eu gostaria de saber por que a igreja não participa dos grupos da OVG, onde universitários podem trabalhar para pagar horas, né, de contrapartida. Nós tínhamos esse convênio, mas eu não sei por que parou. Né? Pastor Marcos da Cruz poderia olhar isso. Nós tínhamos, quando o pastor Hugo era o diretor. Tem um irmão que mora em Senador Canedo, querendo uma célula que seja do Bueno. Temos essa? Eu acho improvável, mas se tiver, você vai ser avisado. Hã? Ah, ok. Pastor, me explica a passagem de Apocalipse 2:10. E tereis tribulação de 10 dias. O número 10 tem vários significados na Bíblia. Nesse contexto aqui, significa uma tribulação breve, curta. Quando Rebeca, quando Isaac, né, foi, mandou, na verdade foi Abraão que mandou o servo buscar Rebeca, e Rebeca então ia embora, mas a família pediu, deixa ela ficar 10 dias conosco para despedir da gente. Então esses 10 dias simbolizavam um tempo breve, ok? Então o fato de ter a tribulação de 10 dias significa que aquela igreja, no caso a igreja de Esmirna, teria uma tribulação por um breve tempo. Pastor Aloysio, como posso entender Lucas 13? Eu vou pregar sobre isso nos próximos domingos. Ele está falando da porta estreita, não é? Ok. A porta é estreita. Então você fica com um enigma desde já. Nós lemos semana passada, ou atrasada, não sei, em Apocalipse 7, a partir do verso 9, que diante do trono de Deus estava uma multidão que ninguém podia enumerar. De toda tribo, língua, povo e nação. Então a multidão dos salvos, ela é muito grande, ninguém pode contar. Mas Jesus disse que apertada é a porta, estreito é o caminho, e são poucos os que acertam por ela. E então, como é que você explica as duas coisas? Não é? Então, fica um enigma, que aí você não vai perder essa pregação de jeito nenhum, que eu vou ajudá-lo a entender o que significa porta e portal na Bíblia. Pastor, eu moro aqui perto e temos tido muito problema com o barulho das vigílias, mas já acabou, né, pastor Naô? E show gospel. Eu tinha avisado para não fazer, mas tudo bem. Então, por favor, vamos parar de fazer barulho, porque realmente é horrível. Me perdoe, nos perdoe por isso, realmente aconteceu. Vamos mudar aqui o que estamos fazendo. Pastor, vou encerrar com essa aqui. Pastor, durante as pregações sobre a volta do Senhor Jesus, você disse que os que serão arrebatados são os vencedores, e que o vencedor é aquele que crê que a sua justiça é Cristo, e que também o seu coração está desejoso pela volta, e também está cheio do Espírito. Dele, as minhas dúvidas são, se esse vencedor cometer algum pecado quando estiver perto do arrebatamento, ele será arrebatado? Você não entendeu ainda a mensagem. Você está debaixo do sangue do Cordeiro. Está me ouvindo? A Bíblia não diz que você não peca, mas ela diz que Deus não vê iniquidade em Jacó. A graça é grande demais para você? Você ainda acredita que é mérito seu, que é a sua obediência que vai fazer diferença? Não é. Eu sei que ao falar isso aqui, eu estou atraindo muita pedrada. Encontrei um irmão esses dias, não é da nossa igreja, ele tem nos ouvido no rádio, e ele falou, pastor, tome muito cuidado, porque lá na minha igreja, o pastor falou no púlpito, para ninguém ouvir você, porque a sua mensagem é do inferno. Então, presta atenção. É normal. Por que que considera do inferno? Porque eu estou dizendo para você que os seus pecados já estão perdoados, todos. Estou dizendo para você que está debaixo do sangue do Cordeiro. Você mal acabou de pecar, já está sendo lavado. É uma cachoeira celestial em cima de você. Eu estou pregando para você que Deus não se lembra dos seus pecados. Hebreus 8, são as cláusulas da nova aliança. Quais são elas? O texto diz, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. No seu coração imprimirei as minhas. Então, o que está no seu coração agora é o Espírito Santo. Ele é a própria lei de Deus dentro de você. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Desde pequenininho, desde bebê, quando ele ouvir a voz do Senhor, ele sabe, é Deus falando comigo. E qual que é a última cláusula? Dos seus pecados, das suas iniquidades, jamais, jamais me lembrarei. Então presta atenção. É que você está achando o seguinte, é que tem pecadinho e o pecadão. Então, o pecadinho tudo bem. Tudo bem, o sangue lava. Mas se for um pecado grande, então, existem pecadinhos pequenos e pecadinhos grandes. É verdade. Mas O sangue de Jesus lava todos. O grande e o pequeno, todos. Está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, a condição para ser arrebatado, filho, não é não ter pecado. Vou pregar sobre isso hoje. Não é não ter pecado, não é, porque não existe homem que não tenha pecado. Todos nós pecamos. Quem diz não tem pecado é mentiroso. Eu não digo que eu não tenho pecado. Eu digo o seguinte: a minha justiça é Cristo. Eu não sou aceito diante de Deus pelo tanto que eu obedeço. Eu sou aceito pelo tanto que Cristo obedeceu. Quando essa mensagem explodir dentro de você, você vai se tornar incontrolável. Você vai testemunhar com todo mundo que você encontrar. E acredite, nesse dia vai ter muita perseguição para você. Espera. Mas é bom ser perseguido, pela razão certa. Segunda coisa, ser vencedor é unicamente uma questão de fé ou tem obras também? Você não entendeu ainda o que é a fé. Presta atenção. Não é por acaso que lá em Gálatas, Paulo fala das obras da carne e do fruto do? Porque o Espírito produz fruto, mas a carne produz o quê? Fazer, o esforço humano. Então, o vencedor é aquele que não enterra o talento, é verdade. O vencedor é aquele que edifica com ouro, prata e pedras preciosas. Mas tudo isso é feito na força do Espírito, não é na sua força. Não é no seu braço, porque eu faço e apronto e arrebento, porque eu sou forte, eu consigo. Não! Você faz pela força do Espírito. É o Espírito que faz através de você. Esse é o vencedor. Aquele que não faz, ele não crê que Deus pode usá-lo. Então, qual é o problema dele? É a incredulidade. Quando você crê que é amado, espontaneamente você quer contar desse amor para os outros. Quando você crê que sobre você não há mais condenação, a paz do Senhor enche você. Quando você crê que não há mais condenação, nem acusação, nem culpa diante de Deus, se torna uma pessoa livre, e na sua liberdade você vai frutificar, pessoas vão ser atraídas por você, quem está cheio de paz vira um imã espiritual. Terceiro, estou lendo o seu livro Apocalipse Sem Mistério, e nele está escrito que a salvação é pela graça, ainda bem, mas a recompensa, que é o reino, depende das obras, isso mesmo. Mas lembra, não é obra, madeira, palha e feno. Leia 1 Coríntios 3. Não é obra carnal. É a obra que você faz na dependência do Espírito, por fé. Por fé. Muito bem. Então, obrigatoriamente, todo vencedor é aquele que tem obras. Sim, mas presta atenção, você tem que mudar o seu conceito delas. Ou haverá vencedor que vai herdar o reino, como é que é? Terá vencedor que herdará o reino e vencedor que não herdará o reino. Não entendi isso, mas, de qualquer maneira, o vencedor, ele não torna a graça de Deus vã. O que Paulo diz? Ele diz que ele trabalhou muito mais do que os outros, porém, não ele, mas a graça de Deus nele. Quando você entende a graça, filho, flui em liberdade. Flui em liberdade. Ontem de manhã eu estava no supermercado, e aí encontrei um casal de irmãos aqui da videira, e eu falei, mas de onde vocês vêm, o que estão fazendo aqui? Não, nós estamos saindo da célula, sábado de manhã. Eu nem sabia que tinha célula aqui sábado de manhã. E ele falou, não, tem a nossa célula, e mais uma que multiplicou da nossa célula também é sábado de manhã. E aí ele fala, não, lá, 8 horas da manhã, a gente chega, toma um café junto, cada um traz alguma coisa, já emendamos com compartilhamento, louvor, oração, e é um mover de Deus, sábado de manhã. Presta atenção, é um horário que comumente não, ninguém menciona, e no entanto a célula está cheia. Por que está cheia? Porque tem presença de Deus lá. E os irmãos estavam alegres de sair de lá. Por quê? Essa é a obra que é feita pelo Espírito, é feita no descanso. Eu tenho dito para os líderes de célula aqui, se você não consegue liderar em paz, para com essa bobagem, para com isso. Deus ama a quem dá com... Muito bem, você acha que você dá na igreja só a oferta que foi feita aqui agora? Não, você dá muito mais, você dá seu tempo, você dá seu talento, você dá seus recursos, você dá a sua vida aqui, porque tempo é vida. Então, Deus ama a quem lidera com alegria, Deus ama a quem ajuda com alegria, Deus ama a quem é um voluntário com alegria. Tem que ser feito com alegria, em paz. Mas aquele que sai de casa, ai meu Deus, tem célula hoje, oh, quem vai me livrar dessa angústia um dia? Para com isso, para que ser infeliz? Espera o tempo certo de Deus na sua vida, não chegou a hora para você liderar, porque liderança para você é uma angústia, uma ansiedade. Deus não tem alegria ver seus filhos angustiados, de jeito nenhum. É pastor também, você acha que eu vim para cá angustiado? Irmão, eu me divirto aqui todo domingo, e vou para casa mais cheio do que quando eu cheguei. Mas eu digo para você, na presença de Deus, a primeira coisa que Deus tratou comigo foi isso. Quando eu fui ordenado, 30 anos atrás, eu sentia muita angústia para pregar. Muita angústia. Na hora de pregar, eu ficava tão angustiado, tão nervoso. E eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, se for para ser assim, eu não vou, que eu vou morrer cedo. E o Senhor falou, e vai mesmo, melhor você parar com isso. E o Senhor me ensinou como estar em paz. E eu vou te ensinar hoje, em nome de Jesus. Eu espero ter ajudado. Ok. Ah, sim, hoje eu não vou esquecer. Nosso pastor responsável pela livraria, toda semana fica chateado comigo, que eu falo que vou indicar o livro e não indico. Hoje eu vou indicar. Esse é o livro A Revolução da Graça, do pastor Joseph Prince, de Singapura. É, eu já li todos os livros dele, não tem todos em português, já li todos em inglês. É um irmão que eu considero de fato um homem de Deus, muito perseguido, mas é homem de Deus. Não significa que eu concordo com tudo que ele diz, mas nós temos que ser maduros. Tem livro na livraria que eu não tenho na minha casa e não faço questão de ter. Por quê? Porque não acrescenta para mim. Esse livro acrescenta, mas preste atenção. Ele faz, às vezes, alguma afirmação ou outra que nós não fazemos. Então, por exemplo, nós estamos ensinando aqui que só o vencedor é arrebatado. Ele diz que não. Ele é pré-tribulacionista, ele diz que todo crente nascido de novo vai ser arrebatado. Ah, então não vou ler. Não leia. Por quê? Se ele tiver certo, você está bem na foto também. Se todo crente vai ser arrebatado, por que eu não posso ler? Eu sou crente, então estou incluído. Agora, se eu tiver certo, pode ser que um ou outro vai enfrentar dificuldades da grande tribulação. Tá bom? Então, são diferenças. Tem que aprender a conviver com diferenças. E não é porque eu estou indicando aqui que eu assino embaixo de tudo que está escrito. Mas eu estou dizendo que você quer crescer, leia. Você vai ser abençoado com esse livro, tenho certeza. Compra, tem poucos lá. E eu não estou ganhando nada com isso. Deveria, mas não estou. Pega a sua Bíblia. Lucas 21:34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Presta atenção. Se você já baixou no seu smartphone aí aquela Bíblia Olive Tree, quantos tem Bíblia no seu celular? Baixe essa especificamente que eu uso, que aí você vai acompanhar tudo que eu falo, que é a que eu uso. Você abaixa essa Bíblia de graça, chama Olive, é Olivia sem o A no final, Olive Tree, ok? Tree não é três, tree é árvore em inglês, ok? Então, o que significa então, em português? O correto seria oliveira, mas pode ser pé de azeitona. Esse é o nome do aplicativo. Quando você abaixa o aplicativo, não é abaixa, baixa. É que as minhas netinhas ficam o tempo inteiro mandando eu abaixar as coisas. Baixa. Quando você baixa, faz o download. Aí, dentro do aplicativo, você vai comprar a Bíblia em português. Aí você vai comprar revista e atualizada com Strong's. Eu sei que você está pensando, o que é esse Strong? É o sobrenome de um cara chamado James Strong. É que depois que você aprende inglês, você vai ver que os nomes em inglês às vezes são muito divertidos. E não é barato, é R$96. Mas acredite, vale a pena. Você pode baixar até em 5 gadgets que você tiver, 5 equipamentos. Depois que você baixar ele, aí você vai ter acesso a isso. Você apenas põe o dedo em cima da palavra e vai ter o significado. Então presta atenção, a palavra orgia aqui não é no sentido sexual. As pessoas sempre pensam, quando eu vou falar orgia, é orgia sexual. Não, aqui a palavra significa simplesmente uma embriaguez, uma intoxicação por bebida alcoólica, que é, na verdade, sinônimo da palavra seguinte. Esse é um recurso idiomático para reforçar uma mensagem. Então, a orgia e a embriaguez estão relacionadas com preocupações. A preocupação, ansiedade, pânico, medo, angústia, né? Crise de ansiedade, temor, a alma fica atribulada por dentro, preocupada com muitas coisas. Jesus disse, tenha cuidado para o seu coração não ficar sobrecarregado com essas preocupações. Preocupações deste mundo, para que aquele dia, que dia que é esse, meus irmãos? Para que aquele dia, é o do arrebatamento, não venha sobre vós repentinamente como um laço. Verso 35, porque há de vir, ou há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, ou seja, a grande tribulação. Então, o que está falando, na verdade, é ser arrebatado para escapar da grande tribulação. Na grande tribulação, os crentes não vão sofrer ira de Deus, mas vão sofrer a ira do diabo. Perseguição terrível. Então ele diz, vigiai a todo tempo orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lembra? O filho varão foi arrebatado para estar diante do trono. Lembra disso? Lá em Apocalipse também 7, a multidão está diante do trono. E aqui o Senhor diz para estar de pé diante do Filho do Homem que está sentado no trono. Então veja, eu disse para você, e reafirmo hoje, eu creio nisso. Pastor, mas você dá espaço para pensar diferente? É como eu disse, se você é pré-tribulacionista e crê que todos vão ser arrebatados, os salvos, para mim não tem problema, você pode também ficar no nosso meio em paz. Há espaço para pensar diferente entre nós, ok? Agora, à luz de tudo que eu tenho ensinado para você, eu creio que o arrebatamento, ele é para aqueles crentes que são maduros. A condição para ser arrebatado não é você não ter erro nenhum na sua vida, ser totalmente impecável. Não, a condição para ser arrebatado é você estar maduro. O arrebatamento é como a colheita das primícias. É a parte da lavoura, a parte da seara que ficou madura primeiro. E o Senhor então vem e pega essas primícias. O resto da seara está lá em Apocalipse 14. Vai ser na ceifa. Quando ele vier nas nuvens, então ele vai pegar a colheita toda, que naquela altura já passou pelo sol da perseguição e vai estar pronta para a colheita. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então eu creio piamente nisso. Agora, pastor, como é que eu sei se alguém é maduro ou não? Como é que eu posso saber se há maturidade? É tempo de igreja? Não. É se fez curso na igreja? Também não. É se fez seminário? Não. Eu vou te dizer qual o critério da palavra de Deus. Se você compreende a palavra da justiça, você é maduro. Mas se para você a justiça depende das suas obras, da sua obediência, o autor de Hebreus diz que você ainda é criança. Se relaciona com Deus como criança. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, essa é a questão crucial. É você entender que nós somos justificados não por obras de obediência, mas somos justificados inteiramente pela fé na justiça de Cristo. Cristo foi quem transferiu para nós, aliás, Deus transferiu a justiça de Cristo para nós. Quando você entende que a sua justiça não depende de você, mas você entende que é um dom de Deus, segunda, aliás, Romanos 5,17, os que receberam a abundância da graça, e o que mais, quem se lembra? O dom da, presta atenção, a sua justiça é um dom que você recebeu, ou é algo que você tem conquistado todos os dias pela sua obediência? É um dom. Quando você entende que é um dom, a Bíblia diz que você está se relacionando de maneira madura. Esses são os maduros. Nenhum homem jamais vai chegar ao ponto de ser qualificado por ele próprio para estar diante do trono em pé. Ninguém. Você só vai estar lá por causa de Cristo. Porque você está em Cristo. Quantos dizem amém? Agora, o texto aqui fala de algo, no verso 30, nós saímos de lá, lá em Lucas 21, 34, diz uma condição fundamental: o vencedor é aquele que tem o seu coração em paz. Está me ouvindo? Esse é o resultado de quem entende a graça de Deus. Esse é o resultado de quem entende, como nós lemos aqui um testemunho da irmã, entende que é amado por Deus. Esse é o resultado de quem entende que a justiça dele é Cristo. Esse é o resultado de quem sabe que seus pecados já foram perdoados e que Deus não se lembra mais deles. O resultado é sempre paz. Por isso, Jesus disse, tenha muito cuidado para o seu coração não perder paz. Qual a primeira menção de paz ou descanso na Bíblia? Você sabe, eu gosto muito desse princípio da primeira menção. Por quê? A primeira menção de qualquer assunto na Bíblia determina o seu sentido em linhas gerais no resto da palavra de Deus. A primeira menção de descanso na Bíblia está lá em Gênesis 2, verso 3. Gênesis 2, 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou. Aqui tem duas primeiras menções, a palavra santo e a palavra descanso. A primeira vez que tem a palavra descanso, também tem a palavra santo. Sabe por quê? A coisa mais santa que você pode fazer é descansar na presença de Deus. É descansar na obra de Cristo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Essa é que é a paz. É descansar que ele já terminou. Por que que Deus descansou? Deus não se cansa. Deus não se cansa. Você acha que ele se cansou depois de criar o sol, deu um calorão nele, vamos parar um pouquinho? Não. Ele não se cansa. Por que que ele descansou? E por que que ele santificou esse dia? Porque foi o dia em que ele completou, terminou a obra. O que que o Senhor Jesus falou lá na cruz? Está consumado, está terminado. Uma vez que está terminado, ele entrou aonde? No descanso. E onde é que você está hoje? Em Cristo. Você está também no descanso. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Deus descansou porque ele havia terminado. A palavra graça. Primeira menção de graça na Bíblia, não é a palavra somente, está associada com descanso. Primeira menção está lá em Gênesis 6, verso 8, projeta para mim, Gênesis 6, verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Muito bem, primeira menção de graça é essa aqui. Aí você fala, mas onde é que está a revelação? A revelação está no nome. Noé significa descanso. Se você estivesse lendo em hebraico, você leria assim: o descanso achou graça diante do Senhor. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você só desfruta de favor quando você está em paz. Quando o seu coração está tumultuado, atribulado, quando ele está, sabe, cheio de angústia, de ansiedade, não há favor. O favor não flui. Só há graça quando você entrega. Fala, vou deixar o Senhor fazer. Eu mesmo não posso fazer. Eu mesmo não tenho poder para mudar. Mas eu vou descansar. Quando você descansa, o seu descanso encontra favor diante de Deus. Graça está associado com o descanso. Santidade está associado com o descanso. Lá em Hebreus, no capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Se você quiser ir abrir a sua Bíblia. A Bíblia fala de uma analogia. Qual a analogia? O autor de Hebreus diz que o povo de Israel saiu do Egito, ou seja, ele foi salvo. Você sabe, Egito, deserto e Canaã são três etapas da vida cristã. Lá no Egito eles foram salvos. Quando é que eles foram salvos? Quando eles, dentro de casa, eles mataram o cordeiro, colocaram sangue nas portas e dentro da casa comeram o cordeiro. Naquela noite, quando o anjo da morte passou, não pôde entrar naquela casa. Isso é salvação. Vai chegar o dia em que o juízo virá, mas sobre você tem uma marca, é o sangue do Senhor Jesus, sobre você e a sua casa. Isso é salvação. Eles foram salvos do Egito. No outro dia eles fizeram a mala e partiram, foram embora, estão salvos, saíram, não estão mais debaixo do governo de Faraó. Faraó simboliza o diabo. Nenhum crente está mais legalmente debaixo do governo de Faraó. Quando é que o crente fica debaixo do governo de Faraó? Quando ele, ao invés de sair, resolve permanecer no Egito. Quando Deus fala, é hora de partir, em vez de partir, ele fala, não, está muito boa minha vida aqui, já fui salvo, estou bem, e ele fica no Egito. Aí ele vai sofrer, às vezes, debaixo da opressão, porque ele vai estar debaixo da área de influência de Faraó. Mas o povo de Israel saiu e partiu para o deserto, ok? O deserto é uma fase da vida cristã. Todo crente passa pelo deserto. E o que é o deserto? É quando você não entendeu ainda que a sua justiça é Cristo, que a sua justiça é um dom. E você fica tentando, você próprio, ser bom o suficiente para agradar a Deus. Você próprio obedeceu o suficiente para não ter brecha na sua vida. A Bíblia fala que isso produz o quê? Deserto. O que é deserto? É um cai e levanta. O que é o deserto? É frustração. Você parece que não consegue viver a vida cristã. Parece que está além da sua capacidade. Você não consegue entender como outros vivem. E você, não. Aí, a Bíblia fala que a vontade de Deus é que você saia do deserto e entre em Canaã. Canaã era a promessa de Deus. Deus queria tirar o povo da escravidão do Egito e levá-los para Canaã. Essa analogia vale para nós hoje. Você estava no Egito, era escravo de Faraó, era oprimido do diabo, mas Cristo veio e te salvou. O sangue foi aplicado na sua vida. Você agora está andando e o Senhor fala, há uma promessa para você. O que é Canaã? Hebreus diz, Canaã é a vida cristã abundante. A vida cristã abundante. Como é que o autor chama a vida cristã abundante? Ele diz, vamos ler, Hebreus capítulo 4, verso 1, ele diz, Hebreus 4, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Por quê? Também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, o povo de Israel. Mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Olha a exortação do verso primeiro, temamos, temamos. A Bíblia fala em todo lugar, não temas. A exortação em todo lugar, no velho e no novo, é não temas. Jesus falou várias vezes aos discípulos, não temam. Mas aqui a ordem é o contrário. Tema uma coisa tem que ter medo, é de não viver uma vida no descanso. Veja, tudo é uma comparação com o Velho Testamento. Vamos, volta aí para o capítulo 3. Olha o que diz. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Ok? Aí diz, depois diz, verso 17, contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Mas qual foi a desobediência? Verso 19, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Presta atenção, a Canaã do Novo Testamento é descanso. Estou te contando. O que é uma coisa interessante, porque o deserto é que deveria ser, parecer descanso, porque no deserto eles não trabalhavam, não plantavam, não colhiam, até a roupa nunca gastou, o sapato nunca gastou, eles não tinham que fazer nada, literalmente a comida caía do céu para eles todos os dias. Mas, no entanto, apesar desses milagres todos, Deus diz que o deserto não é o lugar do descanso. O deserto é o lugar de tédio, de angústia. E Deus diz, há um lugar de descanso, Canaã. Mas lá em Canaã eles teriam que plantar, colher, teria que arar, né? Depois teria que trabalhar para colher, para guardar. Havia muito trabalho. Mas apesar de ter muito trabalho, Deus diz, este é o descanso. E por que não puderam entrar? Diz o autor de Hebreus. Porque não creram. Eles não creram. Lembra da história dos espias? Os espias foram e disseram, não dá para viver lá. Não dá para a gente conquistar. Esse padrão é alto demais. E por isso não entraram. Aí o autor de Hebreus fala, muito cuidado, para que não aconteça o mesmo conosco, com vocês, ele diz. Qual que é o cuidado? Tenha cuidado para que você também, depois de ouvir o padrão de Canaã, você não fale, muito difícil isso. Quem pode viver isso? Quem? Não tem jeito de viver isso. Presta atenção, Canaã, para o crente, é uma vida abundante, cheia de descanso. Cheia de paz. Quem é o vencedor? É o que entra nessa vida. Lá em Lucas 21, Jesus disse, tenha muito cuidado para o seu coração não viver cheio de angústias, preocupações, ansiedade, medos, pânicos, etc. Porque isso te desqualifica. O que vai qualificar você para ser arrebatado? É estar em paz. Quando você está em paz, o favor é multiplicado na sua vida. No verso 12, você não tem ainda esse aplicativo, vou contar para você. Hebreus 3, 12. A palavra de Deus diz, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Muito bem, quando você pensa na palavra perverso, o que que vem na sua mente? O que que vem? Maldade, malignidade, gente ruim, não é verdade? Isso é o que vem na nossa mente. Agora, eu não sei porquê, mas essa palavra aqui no original não significa isso primariamente. Se você tivesse acesso à concordância Strong's e você colocasse a palavra perverso lá, clicasse em cima dela, o significado primário da palavra é o quê? Cheio de preocupação. Angústia, labuta, ansiedade, isso a Bíblia chama de coração perverso. Estão me acompanhando? Você pensa que para Deus, perverso é uma coisa moral, né? É um mal moral. É por isso que os irmãos estão o tempo inteiro preocupados com o pecado sexual, por exemplo. Porque na sua cabeça você considera o pior de todos. E de fato é um pecado terrível, tem consequências muito ruins. Mas na ótica divina, o pior não é esse, o pior é viver com o coração ansioso, angustiado, tumultuado, atribulado, não consegue ter descanso, nem consegue ter paz. A Bíblia diz que esse é um coração o quê? Perverso. Perverso é poneros no grego, pode ser traduzido como mal também, maligno, mas o sentido primário não é esse, primariamente é coração cheio de preocupação. Eu estou aqui te contando, que o critério para ser um vencedor, às vezes não é exatamente o que você está pensando. Ah, eu não uso droga, eu não adultero, não traio minha mulher, nem meu marido, eu não bebo, eu não uso droga, estou bem. Mas você não consegue descansar, você não consegue dormir, você não consegue ter paz, está o tempo inteiro atribulado e angustiado. E ninguém vai exortar você. Se você encontra alguém vivendo assim, você nunca diria para ela que esse coração é perverso, e que está afastando ela do Deus vivo, não é assim que está escrito lá? Esse coração perverso de incredulidade, afasta de Deus, mas não é que ele realmente afasta, ele impede você de perceber a presença de Deus. Quanto mais angustiado e ansioso, maior a sensação de solitário, estou por minha conta. Como vocês estão entendendo? A vontade de Deus é que você entre no descanso dele. O descanso é um estilo de vida. Descanso é um estilo de vida. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, quando ele disse, estava consumado, a Bíblia fala que depois de fazer a sua obra, ele subiu aos céus e sentou-se. Já li isso várias vezes para os irmãos. No Velho Testamento, o sacerdote não sentava. No tabernáculo tinha muitos móveis. Tinha um altar, tinha até uma mesa de pães, um candelabro, mas não tinha cadeira. Porque o sacerdote não podia sentar diante de Deus. Porque a obra dele nunca acabava. Simplesmente porque o sangue de animais não podia remover pecados. Então ele tinha que ficar o tempo inteiro fazendo sacrifício. Ok? Mas aí veio o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que realmente tira o pecado do mundo. Quando ele derramou o sangue no Calvário, de uma vez por todas, definitivamente está terminado. Muita gente fala, não, o Senhor sentou, ele sentou-se porque ele é rei, por isso que ele está no trono. Não, a Bíblia fala que ele sentou-se porque ele terminou o que ele estava fazendo. Amém, irmãos? Vamos ler, lá em Hebreus, capítulo 10, verso 11. Hebreus 10, 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus. Olha aqui, a Bíblia fala que depois que ele terminou a obra, ele se assentou. O motivo pelo qual ele se assentou é porque já terminou. O assentar-se na Bíblia é símbolo de descanso. Mas lá em Efésios capítulo 2, diz que não é apenas o Senhor que está sentado. Nós também estamos sentados junto com Ele. Vamos ler? Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, graças a Deus que ele não é rico em indignação e ira, mas ele é rico em misericórdia. Por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Presta atenção, você está sentado no trono também. Mas pastor, eu não consigo entender isso, eu estou aqui agora. Como é que eu posso estar no trono se eu estou aqui? É uma questão de posição, não necessariamente uma questão física. Está entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu te dar um exemplo. Imagine a rainha da Inglaterra, Rainha Elizabeth. Ela veio ao Brasil, e ela está aqui em São Paulo, né, fazendo uma agenda, né, oficial. E aí o repórter vai noticiar, e como é que ele vai se referir a ela? Ele diz, esta é a Rainha Elizabeth. Ela é que ocupa o trono da Inglaterra. Mas naquele momento ela está ocupando o trono? Não, ela está aqui em São Paulo. Mas ele tem que dizer que ela ocupa o trono. E mesmo quando ela está na Inglaterra, ela fica sentada o tempo inteiro no trono? Não, ela tem que ir no banheiro. Tem outros tronos que ela tem que sentar, olha para cá. Você sabe, quando você quer pensar que alguém... Porque às vezes a gente fica intimidado perto de certas pessoas, né? Então, quando alguém chega assim, me intimidando muito, eu fico imaginando como é que é esse cidadão sentado no trono ali. Todo mundo é igual nessa hora. Bom, alguns são mais feios do que outros, mas olha para cá, não vamos imaginar nada agora. A rainha da Inglaterra, ela está no trono da Inglaterra. Presta atenção, você também está numa tarefa oficial. Você está aqui nesse mundo como embaixador do reino de Deus. E você está proclamando o evangelho da reconciliação. Mas quando alguém agora no mundo espiritual te vê, ele fala o quê? Esse aí é o fulano, ele ocupa o trono do reino, lá do lado do Senhor Jesus. Porque o trono já é seu, você está sentado com ele. Isso para mostrar de qual posição você deve agora viver. No capítulo 1, no verso 21, diz que o Senhor Jesus está assentado no trono, e esse trono é acima de todo principado e potestade, poder, de qualquer obra do inferno. O trono está acima. E o texto diz que você está sentado com ele. Eu falei semana passada, vou repetir, porque isso é uma revelação que Deus falou comigo, nunca ouvi ninguém falando, eu vou falar. Você tem que aprender a viver posicionado do trono. É que você pensa que você está posicionado no trono, porque você fala, não, eu tenho uma autoridade. Não, a sua autoridade é de estar sentado. A sua autoridade é de estar descansando. Entendeu? Dessa posição, você vive como rei e sacerdote. Vocês entendem o que eu estou dizendo? O que que o rei faz? O rei apenas manda e as coisas acontecem. Se o rei quer que o chão fique limpo, ele não desce lá para limpar. Ele apenas ordena e o chão é limpado. Nós não ordenamos homens, mas nós ordenamos as circunstâncias. Você não tem que sair para fazer acontecer. Você está sentado no trono. Você pode, como rei, liberar sua ordem. A fé se expressa pela palavra. Eu crie, por isso falei. Mas é um falar no descanso. Depois que você fala, faz como Jesus. Fica aguardando até que os inimigos sejam colocados debaixo do seu pé. Não é você que vai colocar. Jesus está sentado aguardando que todo inimigo seja colocado debaixo do pé dele. Você também. Senta e descansa. Fique aguardando, porque Deus vai colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Essa é a maneira bíblica de nós experimentarmos autoridade. Agora, interessante o final. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Se você pensa que a graça é só para esse tempo, aqui está dizendo que nos séculos vindouros, séculos vindouros significa o milênio, a eternidade. Ele quer mostrar a riqueza da sua graça em bondade para conosco. Deus quer mostrar no mundo espiritual o quanto ele é gracioso com você. O quanto ele tem dado favor imerecido para você. Quantos dizem amém sobre isso? Essa é a vontade de Deus. Mas quando você enfrenta uma situação, qual que é a primeira coisa que o diabo fala na sua mente? O que que você vai fazer a respeito disso? Apareceu uma dificuldade, o que que você vai fazer sobre isso? Apareceu uma luta, o diabo fala, o que que você vai fazer sobre isso? Sabe o que eu tenho aprendido em Deus? Eu tenho dito, eu vou sentar e vou descansar. Eu vou sentar e vou esperar. Você enlouqueceu? Nada vai acontecer. Essa não é a maneira. É a loucura do evangelho. Eu vou sentar e vou esperar. Ele vai colocar os inimigos debaixo do meu pé. Há preocupação? Há luta? Há ataques? Pois é, eu quero ver o Senhor fazendo. Ele disse que a obra está acabada. Mas tem hora que você não sente que está terminado. Você não vê que está terminado. As circunstâncias parecem que não está terminado. Os exames, né? Médicos dizem o contrário, não está terminado. Mas você permanece na verdade do evangelho. Está consumado e eu vou ver acontecendo. Então, por que que o diabo o tempo inteiro quer tirar a sua paz? Observa isso. Ele vai usar pessoas ou vai falar na sua mente, no seu ouvido. Mas ele fala na primeira pessoa, para você não identificá-lo. Ele quer tirar a sua paz. Porque quando ele tira a sua paz, ele tem um espaço para atacar você. Se você está em paz, o diabo não tem espaço na sua vida. Não há lugar para a sua vida. Então eu estou contando para você o padrão de vida do vencedor. Acautelai-vos. Como é que o diabo tira a paz? Quero te falar três formas como o diabo tira a sua paz. Quantas formas? Três. Só três. Primeira, que eu já tenho falado aqui muitas vezes, é trazendo condenação. Condenação. Vou te dar um exemplo bíblico disso. Paulo. A Bíblia fala que Paulo estava desenvolvendo seu ministério. Estava bem. Mas um belo dia, ele resolveu ir para Jerusalém. Ele falou, vou para Jerusalém. E a Bíblia fala que quando ele chegou numa cidade chamada Cesareia, tinha um profeta lá chamado Ágabo. E o profeta pegou a capa de Paulo e fez toda uma mímica lá, amarrou, fez muita coisa, e no final ele disse, assim vão fazer com o dono dessa capa. Aí os irmãos disseram, não vai, Paulo, não vai, por favor, não vai, fica aqui, não vai não. Mas Paulo falou, vou, estou pronto para o que vier, eu vou. Mas todos os irmãos disseram, o profeta falou, mas ele não quis ouvir. Ele foi assim mesmo. Chegando lá em Jerusalém, aconteceu o que o profeta disse. Os inimigos pegaram ele, bateram muito nele, e ele foi preso. Estando preso, ele foi levado diante, né, para julgamento, e ele apelou para Roma, que era o Supremo Tribunal. Aí eles mandam ele para Roma, ele pega o navio, isso tudo está em Atos, ele pega o navio, no meio da viagem aconteceu o que com o navio? Afundou. O navio afundou. E aí, Ele tenta se salvar, todos estavam no barco, né? Se agarra nos destroços e vai parar numa ilha chamada Malta. Lá em Malta, eles com muito frio. A Bíblia fala que os nativos, né, os bárbaros que moravam ali, no nosso linguajar seria índio, ajudaram eles a acender uma fogueira para esquentar. A Bíblia fala que Paulo foi pegar uns gravetos, na hora que ele pegou um graveto, uma cobra grudou na mão dele. Ele colocou a cobra em cima do fogo, a cobra largou e ele sentou. A Bíblia fala que os bárbaros ficaram olhando para ele, esperando ele começar a salivar, sair espuma da boca, virar o olho e cair morto. Nada aconteceu. Vamos ler o que eles disseram? Atos capítulo 28, verso 3. Olha o que diz. Atos 28, 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, cobra venenosa, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça divina não deixa ele viver. Qual que é a análise daqueles bárbaros? A análise é o seguinte: olha o tanto de coisa que esse cara está acontecendo. Foi preso, apanhou na cadeia, teve um naufrágio, e agora uma cobra morde a mão dele, a pior cobra que tem aqui. Esse cara aprontou alguma coisa. Tem coisa errada na vida dele. Deus está tratando com ele. Talvez até Paulo pudesse também seguir essa teologia, não é? Porque ele poderia dizer: puxa vida, eu devia ter ouvido o Ágabo. Ele falou para eu não ir. Olha tanto de coisa que aconteceu comigo. Mas Paulo estava sereno, sentou na beira da fogueira e nada aconteceu com ele. E daqui a pouco os índios mudaram de ideia, falaram: não, ele é Deus. Porque ele não aconteceu nada com ele, porque ele é Deus. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Porque essa, infelizmente, é a teologia de toda religião. Como é que a religião funciona? Comporta bem, você é abençoado. Comporta mal, e a justiça vai vir em cima de você. Toda religião é assim, mas não o evangelho. O evangelho não funciona assim. Você não avalia as coisas de Deus pelas suas circunstâncias. Está entendendo o que eu estou dizendo? Vou te dar um exemplo meu. Eu contei aqui esses dias que eu estou enfrentando uma luta, uma tribulação, lá na minha empresa, na gráfica. Então, o governo está cobrando de mim um imposto, porque eu era optante do Simples, e como optante do Simples, eu não podia fazer livro com desconto, né, de imposto. Eu não sabia disso, ninguém sabia, na verdade, e agora estão me cobrando todos os livros que eu fiz. Então, é uma tribulaçãozinha. Aí, quando foi no final do ano, estava lá reunido com a minha equipe, porque eu só vou trabalhar um dia na semana e tenho uma equipe que trabalha. E aí, eles me contaram aquela notícia, né? Eu fiquei meio perplexo, porém não desanimado. E aí, eles falaram: e aí, pastor? Como é que você vai fazer agora? Como é que você explica isso? Eu falei: Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É, mas como que Deus vai transformar em bênção um imposto da receita? Não sei. É isso que eu estou curioso. Quero ver como é que ele vai fazer. Eu vou sentar para ver. Mas no final você é abençoado. Mas aí, lá na gráfica todo mundo é crente. Até porque não tem opção também, tem que ser mesmo. E aí alguém, né, aquele muxoxo: será que você ouviu de Deus quando comprou essa gráfica? Pode ser que agora Deus está te mostrando as coisas. Percebe qual que é o alvo do diabo? Tirar a sua paz de alguma maneira. Primeiro ele vem e ataca dizendo: olha aí, tanta coisa ruim que está acontecendo, né? Tem algo errado, deve ter uma brecha, porque tem a teologia da brecha, os irmãos vivem com medo da brecha, não é verdade? Se acontecer alguma coisa, é a brecha, irmão. Ele fica louco atrás da brecha: onde é que está a brecha? Então imagine esse irmão lá em Malta com a cobra pendurada na mão dele: o que é que eu fiz, Senhor? Onde é que está a brecha? Perde a paz. O alvo do diabo é tirar a sua paz. Mas Paulo não analisava o amor de Deus ou o propósito de Deus com base na circunstância. Ele sabia a opinião que Deus tinha a respeito dele. Amém, irmãos? Mas veja, nós ficamos angustiados. E aí eu falei para o irmão, falei, é o seguinte, irmão, se eu comprei ou não, fora da vontade de Deus, agora é tarde demais, já comprei, vai ter que ser benção agora. Não, mas não é assim que funciona, porque se está fora, fora está. É igual um dia, uma vez, eu e minha esposa e minhas filhas fomos tirar férias no litoral de São Paulo. E aí, sabe o que aconteceu nas férias? Chuva. Começou a inundar o hotel que eu estava. E aí, tinha outros crentes lá. E alguém brincando, né? Não sei se estava brincando, falando sério, falou, mas será que a gente orou antes de tirar essas férias? Será que estamos fora da vontade de Deus? Eu falei, é o seguinte, se eu estou dentro ou fora, tarde demais, agora eu estou aqui. E agora que eu estou aqui, vai ser uma bênção essas férias. Alguém diz, pastor, não consigo entender como é que você se posiciona assim. Você não entende porque você, a graça para você ainda é uma coisa pequena. Hoje eu estava ministrando para os pastores aqui e falando o Salmo 23 para eles. Como é que é o Salmo 23? Lembra? O Senhor é o meu pastor e nada. Aí ele diz, Ele me faz repousar em paz verdejantes. Ele me leva para junto das águas tranquilas. Ele me guia pelas veredas da justiça. De repente ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que, que significa isso? Não foi Deus que levou, ele foi sozinho. Porque ele acabou de explicar, Deus só leva você para pastos verdejantes, água tranquila e veredas de justiça. Mas de vez em quando você resolve ir para o vale da sombra da morte. Qual que é a teologia de alguns? Você fez, agora você se vira. Você deveria ter me ouvido, deveria ter me seguido, não quis? Agora você aguenta as consequências sozinho. Mas Davi até muda o pronome. É que ele diz, ele me guia, ele me leva. Mas quando ele chega no vale, ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Olha para cá, ele não vai te deixar nem quando você inventar de andar por outro rumo. Pastor, mas significa que Deus vai estar com você até quando você faz consciente? Presta atenção. Qual que é o grande problema de alguns irmãos? É medo, medo, o tempo inteiro com muito medo. Medo de quê? Medo de fazer algo fora da vontade de Deus. Eu recebo, agora depois que eu dei meu telefone aqui, meu celular realmente pula o dia inteiro. Essa mensagem se diz de um irmão, e ele falando, pastor, eu trabalho no ramo tal, tem a possibilidade de eu comprar um equipamento, começar a produzir assim, fazer assim, tal. Ele falou, pastor, mas como é que eu faço para ter certeza absoluta que Deus está nisso? Eu falei, você não vai ter certeza absoluta. Você só tem que descansar que Ele ama você. E seja mais livre para viver a vida. Se você não tem liberdade para errar, então você não é livre. Mas o Senhor te chamou para a liberdade. Entendeu? Então, você vai orar, vai pegar conselho com pessoas que entendem, vai ouvir o que o pastor também tem a dizer, mas depois você vai ter que ir resolver, você vai ter que ir. E depois que você for, você tem que saber, agora não faz diferença mais, agora eu estou aqui, o Senhor está comigo. Porque tem gente que gosta de questionar e depois. Entendeu? Essa teologia é que cria muita crise conjugal. O casamento tem problema, um atrás do outro. Entendeu o que eu estou dizendo? E aí, qual a conclusão que eles chegam? Nós casamos fora da vontade de Deus. Porque se fosse casamento da vontade de Deus, não tinha essa luta toda que nós temos. Olha, agora é tarde demais para perguntar. Agora você tem que confiar que a vara e o cajado vai te consolar. E Ele nunca vai te deixar. Quando dizem amém nessa manhã, isso é muito forte. Por quê? Esse medo deixa você paralisado. Esse medo deixa paralisado. É como se Deus estivesse falando, olha, quer fazer, faz, mas presta atenção. Se tomar a decisão errada, você vai sozinho. E aí você fica paralisado, com medo o tempo inteiro. E o diabo te ameaçando. Deus vai te largar. Você vai entrar sozinho. Vai ser uma rascada, vai ser uma furada. Não avalie o amor de Deus pelas circunstâncias. Mas conta para as circunstâncias a respeito do amor dele por você. Se você vive como filho amado, você vai experimentar essa paz. Mas o diabo quer tirar a paz. Talvez como Paulo, você tenha passado por lutas, uma atrás da outra. Uma sequência horrorosa. Não é verdade? Você foi sair no seu carro, fundiu o motor. Chegou no seu emprego, a empresa faliu, te demitiu. Voltou para casa, o Juninho está com pneumonia. Você fala, ah não, o que aconteceu? Só falta a cobra agora prender na minha mão aqui na fogueira. Entendeu? Você às vezes experimenta uma sequência e você quer interpretar Deus pelas circunstâncias. É o contrário. Permanece firme no amor dele. Ele já provou que ama você na cruz do Calvário. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos inimigos dele. Agora que viramos filhos, ele nos ama mais ainda. Quantos podem dizer, eu sou amado de Deus? Não tenha vergonha de falar isso para os outros. Presta atenção, essa é a maneira de você manter paz. Não importa o que a circunstância está querendo dizer. Não importa como as pessoas estão interpretando. Tem crente que tem a teologia dos bárbaros até hoje. A cobra picou ele, né? Isso é brecha. Brecha. O que foi que você fez? Conta, irmão. Eu não lembro, então foi a maldição hereditária que te pegou. Foi seu pai que aprontou. Entendeu? É essa teologia que nunca traz paz. Que nunca encerra o assunto. Paulo em nenhum momento perdeu a paz. E porque ele não perdeu a paz, o que aconteceu? Ele foi canal de bênção na ilha. Trouxeram todos os doentes e ele curou todos. Todos. Levaram ele para o líder, né, governador lá do lugar, estava doente. Paulo imediatamente orou por ele, ele foi curado. Paulo fez um verdadeiro mover ali, um verdadeiro mover. Sabe por quê? Ficou em paz. Não deixe que as circunstâncias tentem definir para você. Segunda maneira como o diabo tenta tirar sua paz é com medo. Eu estou encerrando já, tenha só um pouquinho de paciência comigo. Medo. Medo é outro instrumento maligno para tirar você do descanso de Deus, da paz que excede todo o entendimento. A Bíblia fala que Jó passou por muita tribulação. Mas o que alguns não entendem é que o que Jó vivia, em grande medida, era apenas reflexo do que ele acreditava. Uma teologia que produz medo, em vez de uma teologia que produz fé. Está entendendo? Você tem que ter muito cuidado na sua célula, ou você gosta muito de ouvir pregador pela internet. Tenha muito cuidado, porque tem pregador que ele prega para gerar dúvida, não para gerar fé. Ele não reforça a sua identidade, ele questiona a sua identidade. E parece muito piedoso, mas essa é a pregação de Lúcifer, lá em Mateus capítulo 4. Jesus chega e o diabo fala o que para ele? Ah, eu ouvi uma voz ali dizendo que você é filho de Deus, né? Você não parece filho de Deus. Se você fosse filho de Deus, você transformaria pedra em pães. Se você não faz, é porque não é. Aí você fala, o que isso tem a ver com a pregação? Muito comum. Se você fosse realmente crente, nascido de novo, você fazia, mas você não faz. Se você fosse discípulo, você vivia assim, mas você não vive. Se você fosse realmente um vencedor, você estava assim, não estava de que jeito. Aí você sai do culto pensando o quê? Eu não sou, preciso me tornar. E aí a maioria dos crentes está o tempo inteiro querendo se tornar. Mas a pregação de Cristo é o contrário. Ela reafirma a verdade para você e te diz, mesmo que você não veja, é verdade. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Mas eu não estou vendo a nova criatura em mim. Ignore o que você está vendo, fique com o que a palavra de Deus diz. Você é nova criatura. Essa é a pregação do Evangelho. Ela reforça o que a Bíblia diz a seu respeito. E não leva você a questionar-se o tempo inteiro. Será? A interrogação é a cobra, no final da frase. Homens de Deus reafirmam sua posição. Eles dizem, você é filho, você foi gerado, viva como filho. Muito cuidado com o que você anda ouvindo, porque essas pregações geram medo. Jó vivia com medo. Vamos ler isso na Bíblia? Jó, capítulo 3, verso 25. Diz assim, aquilo que temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Eu ouvia muito essa pregação quando eu era novo convertido, noutra dispensação. E o pastor dizia, não tenha medo, se tiver medo, aí que a coisa acontece. Aí eu tinha medo de ter medo, esse é o pior medo. Porque você não consegue ter controle do medo. E quanto mais medo eu tinha, mais medo eu ficava de ter medo. Uma vida horrorosa. Uma vida horrorosa. Muitos crentes vivem assim. Jó vivia assim. Vai lá para o capítulo 1, Jó 1, olha o verso 5, olha o que diz. De que ele tinha medo? Ele tinha medo porque o diabo o acusava o tempo inteiro. Deve ter algo errado na sua vida. Deve ter algo errado com você. Por isso que essas coisas estão acontecendo com você. Deve ser algo muito errado. Olha o que ele fazia. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos, talvez blasfemaram contra Deus no coração, talvez eles abriram alguma brecha. Meu Deus do céu, tem misericórdia. E ele vivia atormentado com esse medo. Tem crente que vive com esse medo. Pode ser que eu pequei, eu nem vi, eu nem lembro. Pode ser que eu fiz inconscientemente. Deus, tem misericórdia. Mostra, mostra se tem na minha... Ele está o tempo inteiro com medo. Por que gera isso nele? Acusação do diabo. Você está debaixo do sangue de Jesus. Deus trata você com base na sua posição em Cristo. Quantos dizem amém? Terceira maneira como o diabo faz, gerando em você ansiedade. Por quê? Presta atenção. Na noite em que o Senhor foi traído, ele estava no Getsêmani, orando. E a Bíblia fala que ele suou sangue. Esse é o primeiro sangue que foi derramado para nos salvar. A primeira área que o Senhor Jesus redimiu foi essa. O que significa suar sangue? Quando o homem caiu lá no Éden, a Bíblia fala que Deus disse: com suor do teu rosto agora você vai obter o teu pão. Trabalho não é maldição, porque Adão tinha um trabalho, ele tinha que cuidar do Éden antes. Trabalho não é maldição, porque Deus trabalha, disse Jesus. O Pai trabalha e eu também, disse ele. Trabalho é de Deus. O que é maldição? É quando o trabalho te atormenta, é quando o trabalho vira angústia, vira ansiedade. E isso desagrada a Deus. Quando o Senhor Jesus derramou gotas de sangue, ele estava redimindo você dessa maldição, da angústia, da ansiedade, da preocupação que vem por causa dos trabalhos, das fadigas. É a primeira coisa que ele fez. É o primeiro, porque com certeza é o mais importante. É isso que mata as pessoas antes da hora. Por que tem gente morrendo antes da hora? Por causa de condenação, medo, que gera um monte de ansiedade e angústia. Quantos? Com crise de pânico. Não estou aqui para te condenar. Vamos orar hoje por você. Ansiedade. Tem gente que vive com angústia permanente. É uma angústia que faz ele retorcer. Mas ele não sabe o que está acontecendo. Você tem que saber hoje. O Senhor Jesus já levou isso na cruz. Para que você não tenha que viver assim mais. Você foi chamado para ter vida abundante. Isso fala de paz. Quantos entendem o que eu estou dizendo? A Bíblia fala, lá em Ezequiel, que Ezequiel 44, 18, que quando o sacerdote ia trabalhar diante de Deus, ele não podia transpirar. Ezequiel diz assim: tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça, e calções de linho sobre as coxas, não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Eles não podiam suar diante de Deus. Por quê? Suor é da maldição. Nós não servimos a Deus com angústia, está ouvindo? Eu quero fazer algo nesses dias. Vou falar para os pastores. Eu quero, eu sozinho, claro, através dos pastores, sentar com cada discipulador, cada líder. Eu quero saber se estão entendendo isso. Que a obra de Deus é feita em paz, com alegria. Aquele que está angustiado por causa da igreja, angustiado por causa do trabalho da igreja, ele tem que ser poupado. Não é a vontade de Deus que você viva assim. Está ouvindo o que eu estou te dizendo? Pastor, não fala isso não, que vai diminuir o trabalho da igreja. Não tem problema diminuir, porque o que é feito no suor humano, na angústia humana, não frutifica. E gera mais angústia ainda. Porque não tem resultado, ele vai se queimar cada vez mais. Presta atenção, aquele que faz com alegria, as pessoas são atraídas para andar com ele. Aquele que está em paz, naturalmente pessoas vêm, ele nem se esforça, e a célula cresce e multiplica. O outro, às vezes, com toda angústia, fazendo tudo o que mandam, não consegue avançar. Por quê? Não experimentou ainda esse descanso que procede do céu. Ansiedade destrói a obra de Deus na sua vida. E aí, nesse mesmo dia, volta lá para João 14, 26. O Senhor fez duas promessas. Olha o que ele diz. Primeira promessa: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Primeira promessa dele: eu vou enviar para você um Consolador. O Espírito para te lembrar, para te ensinar. Presta atenção, ele não ensina só Bíblia, ele ensina tudo o que você precisa de saber. Eu oro para o Senhor me ensinar tudo, me ensinar a administrar, ensinar a gerenciar, mas ele ensina também como ser um bom marido, como ser um bom filho, como ser um bom pai, ele ensina. O Espírito ensina todas as coisas, a primeira promessa. Mas aí vem a segunda promessa, verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Presta atenção, Jesus está aqui à beira da morte, lá na cruz. Ele sabe que dentro de algumas horas, ele vai ser crucificado, ele vai partir. E agora, ele vai deixar algo para os discípulos. Vamos avaliar no texto bíblico o que ele está dizendo. É como um homem muito rico, ele é multimilionário, ele tem muita coisa, mas na hora da sua morte, ele chama o seu filho, e ele quer dar uma última incumbência, quer dar uma última herança, quer dar aquilo que ele tem de mais precioso. Esse homem rico, então, na hora da morte, diria, olha, cuida disso, ou cuida daquilo. Na hora da morte, o Senhor falou, tem uma última coisa, que é a mais importante, que eu vou deixar para você. Eu deixo para você a minha paz. Presta atenção, é a paz com a qual ele vivia aqui. Isso não foi só para os 12. Ele deixou isso para todos nós. Para todos nós. Para todo discípulo, para todo filho. Ele disse, eu deixo para você a minha paz. Essa é a paz que excede todo entendimento. Mas muitos andam ansiosos. E essa angústia te impede de perceber, de desfrutar da bênção de Deus. Eu sei que é difícil, filho. Por isso que a palavra de Deus lá em Hebreus 4 é esforçai-vos por entrar no descanso. Mas no meio da maior dificuldade, daquela notícia mais terrível, a primeira coisa que você tem que fazer é descansar no Senhor. Se você descansar, o milagre de Deus vai acontecer. Está me ouvindo? O descanso é que é o sinal. O descanso é que é o sinal. Pedro diz, 1 Pedro 5, verso 7. Olha o que ele diz. Lançando sobre ele, 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vou encerrar com esse ponto. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha a exortação de Pedro. Mas aí, no contexto, olha o que ele diz. Seja sóbrio, vigilante, não ande ansioso. Porque quando você anda ansioso, o diabo tem espaço, você se torna comida para o diabo. Seja vigilante só, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém. Que alguém? Alguém que esteja ansioso. É que você pensa que ele está procurando alguém que está em pecado, alguém que cometeu um erro. Ele está procurando alguém que está ansioso, alguém que não tem paz. Quando você se permite ficar sem paz, o diabo vai poder devorar, tomar espaço. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Agora, deixa eu dizer algo para você. Isso é algo que eu ouvi há muito tempo atrás. Vou te entregar como eu recebi. O diabo está ao derredor, rugindo, procurando alguém para devorar. Eu não sei se você assiste Discovery Channel. Eu assisto. E leões não rugem quando estão caçando. Se ele rugir, não fica um bicho perto dele. Sai tudo correndo. Leões, quando estão caçando, quase sempre é a leoa que caça, mas o leão também caça. Quando o leão está caçando, ele pisa na grama e não faz nem barulho. Silêncio absoluto. Quando ele ataca, já é tarde demais. Essa é a verdade. Mas aqui está dizendo que o diabo é um leão que ruge antes de atacar. Por que que ele ruge antes de atacar? Porque o alvo... Sabe quando é que o leão ruge? Vou contar para você o que eu aprendi no Discovery Channel. Leão ruge quando ele quer assustar um adversário. Quando um outro leão vem, ele ruge para mostrar, olha, já tem dono aqui o pedaço. É para isso que ele ruge, para mostrar-se. Ok? Ele não ruge para caçar. Aqui está dizendo que o diabo ruge procurando alguém para devorar. Isso não faz sentido. Por que que o diabo está rugindo aqui? Para despertar medo em você. Por que que ele desperta medo? Porque a palavra de Deus diz que a voz do rei é como o bramido do leão. O diabo não é leão. Ele se faz de leão. Quando ele ruge, é para você pensar que o verdadeiro leão está com raiva de você. E aí, quando você ouve o rugido, você pensa: Deus está chateado comigo, Deus está irado comigo, eu tenho que fazer alguma coisa. E você se enche de medo. O alvo dele é enganar você com essa mentira. Deus nunca mais vai ficar irado com você. Toda a sua dívida já foi paga. Mas o diabo está ao derredor rugindo, rugindo para passar a mensagem falsa de que você não está bem com ele, de que ele está irado com você. O alvo dele é simplesmente assustar e amedrontar, porque se o medo entrar no seu coração, aí sim ele vai ter oportunidade de atacar. Quantos querem hoje, em nome de Jesus, desfrutar de um coração cheio de paz? Fique em pé onde você está. Hoje eu estou com desejo de orar por algumas pessoas. Eu sei que já passei da hora, mas eu não queria que você fosse embora sem receber essa oração. Por quem eu quero orar? Primeiro, você tem tido crises de pânico. Olha, você não deve se condenar por isso. Essa semana tive que orar com um pastor de outra cidade que teve crise de pânico repentinamente. O Senhor não está aqui para condenar ninguém, nem você precisa de condenação, mas Ele está aqui para desfazer as obras do diabo. Quem vive em crise de pânico, de medo, de angústia, pessoas que têm uma angústia frequentemente durante o dia, ela tem que parar porque vem uma angústia repentina. Isso é obra do diabo para tirar a sua paz. Ansiedade, você fica ansiosa ou ansioso o tempo inteiro, preocupado o tempo inteiro, com medo, medo do futuro, medo de perder emprego, medo de faltar, medo de não ter plano de saúde, medo de não ter dinheiro para se cuidar, medo de ter uma doença incurável. Medos vêm sobre você e você fica o tempo inteiro angustiado. O Espírito Santo quer mudar a sua história hoje. Eu queria que os pastores ficassem aqui à frente. Eu sei que pode parecer às vezes para você constrangedor assumir deficiências. Eu sei que você se sente às vezes assim. Se você não quiser vir à frente, não venha, você vai receber do mesmo jeito. Mas se você quer receber a imposição de mãos, sai do seu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos orar por você. Não precisa de ter ninguém na vida da igreja que não consegue desfrutar de paz. Há uma promessa, há um descanso para você. Há um descanso para você. Os demais irmãos, erga sua mão para cá. Feche os seus olhos onde você está. Pai, eu oro nessa hora por cada um dos teus filhos que está aqui com a sua mão erguida nessa hora. Pai, que eles recebam paz. Ó Deus, essa foi a promessa, essa foi a herança, a dádiva que o Senhor deixou para nós como filhos. A paz, a paz. Eu ministro hoje. Ó Deus, que eles tenham clareza de como resistir toda mentira satânica, toda mentira do inferno que vem para tirar a paz, todo espírito de condenação, de acusação, nós fazemos calar agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Espírito de Deus, Senhor, nos guia a toda a verdade. Guia os teus filhos ao descanso hoje, guia os teus filhos ao descanso hoje, em o nome de Jesus. Pai, aqueles que têm chorado, angustiados, com medo, pensando que o Senhor está irado com eles, Pai, traz revelação nessa manhã de que são amados. Abre o entendimento, que percebam que são amados. Onde você está agora, recebe em nome de Jesus a unção que quebra todo jugo. Você vai sair daqui em paz e você vai guardar esta paz, e nesta paz você vai prevalecer e vai desfrutar de favor multiplicado em nome de Jesus. Você que está aqui para receber oração, pode chegar mais para frente. Os demais irmãos que querem sair podem ficar à vontade, mas nós vamos continuar orando aqui até orarmos por todos. Amém? Vamos cantar um cântico.
Não tenha sobre ti.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministeriodapalavravideira@gmail.com.